O UEL FM apresenta SaloCast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.
...107.9, iniciando mais uma vez direto dos estúdios pela 107.9, sob a direção do senhor Ricardo Lima. Não errei de novo. Mais um momento icônico aí pra falar de uma cena diferente, uma cena cultural efervescente que sempre foi na cidade. Com o pessoal que traz e leva isso durante décadas. A cidade também que tem uma tradição sobre a dança, sobre os festivais. E que hoje vem falar um pouquinho dessa história, de fazer parte desse momento, que é da Caravana Lua do Oriente. É isso?
É isso mesmo.
Eu não errei também. Da escola, hoje a Natália.
Nath, por favor. Prazer, Nath.
Vem falar um pouquinho, iniciando agora o SaloCast, terceira temporada. Valeu.
Obrigada pelo convite.
Imagina.
E aí eu já começo fazendo a primeira pergunta, hein? É Marcos, é Salomé, é Sal? Como que eu te chamo?
Aí fica seu critério, fica à vontade.
Tá em casa. Chamar de Sal,
tá
então.
Tá bom.
Então
tá
é Sal.
Agora eu pergunto. Antes de perguntar, já agradecendo o apoio cultural do Empório Mineiro e da Bonato Santos, que faz com que a gente possa trazer os icônicos e luzes para falar um pouquinho da sua história. E com a parceria da Alma Web Rádio Londrina, que nos levam a todos os lugares possíveis. Obrigado sempre. E agradecer também a Júlia.
Júlia!
Que está aqui no estúdio, Meneghelli, que vai... Ela vai dar o apoio moral. Por quê? Duas situações. Primeiro, dança do ventre.
Sim.
Segundo, como que é traduzir isso para o grande público?
Bom, na verdade a gente fala em dança do ventre porque é o que o pessoal conhece mais, né?
Sim.
É o que o pessoal está mais acostumado. Mas a dança do ventre é uma gotinha no oceano das danças árabes, desse geralzão,
aí,
né?
Legal saber.
É. E a caravana sempre teve essa intenção, ela foi formada por um grupo de amigas com essa intenção de levar essas danças árabes para mais lugares, além do palco tradicional, além de teatro, né, de ser mais acessível mesmo. A gente sempre teve essa pegada. Então a gente trabalha, todas nós, há muitos anos, né? Eu acho que a caravana iniciou em 2016, na verdade.
Legal.
Né? Nós estamos comemorando 9 anos,
quase.
9 anos esse ano. É ano de, como diz Esther, que é uma das membros da fundação, é um ano de mudança de ciclo, 9, numerologia lá que ela sabe. Eu não sei, ela que sabe. Tem essa coisa da mudança de ciclo, então é um ano importante pra gente.
Tá.
E a gente tem sempre essa pegada de levar mais do que a dança do ventre. A dança do ventre também, porque é uma arte muito bonita, muito, muito... Ela é esteticamente bonita e ela,
sim,
é muito... Ela é pensada para palco, ela foi desenvolvida para isso, ela foi criada para ser apreciada, para ser vista.
E ela é complexa, né?
Ah, não é, né? Tudo é complexo, né? Tudo que você vai aprender é complexo,
não,
né?
Mas não, eu digo complexo na questão do entendimento dos leigos,
sim,
como eu.
Sim, é uma cultura distante da nossa. Embora a gente tenha comunidades, a gente tenha, né?
Exatamente.
Colônias, né?
Somente aqui no Paraná.
Aqui em Londrina tem bastante libanês também,
sim,
né? Embora a gente tenha, a dança do ventre é uma dança que acaba tendo um pouquinho menos de espaço na visão geral das coisas.
Sim,
ela é meio nichada, vamos dizer assim, que ela é meio nicho,
sim,
né? E a caravana justamente surge com essa ideia. A gente não quer que ela continue sendo um nicho. Ela é uma arte que faz a gente tão feliz que a gente quer levar para as pessoas para que elas possam conhecer e apreciar. Porque às vezes... A pessoa conhecendo, ela vai ver e falar assim, peraí, isso existe?
Afinidade, né?
Nossa, eu tenho essa opção na minha vida, entendeu? Tipo, eu posso fazer isso?
Não, mas é porque, assim, quando você começa... que eu me lembre, assim, era uma coisa muito de cinema, de...
Sim,
sabe,
sim.
Por ser distante, e ao mesmo tempo ser cativante.
Não, e eu acho que no Brasil mais até do que cinema. Cinema realmente tem muita importância. A era de ouro no Egito do cinema em preto e branco, os anos Sim. 50. Né? Você tem bailarinas que têm nomes assim, inesquecíveis até hoje, que são consideradas a era de ouro da dança sim, e tal. Sim, sim. Né? Mas eu acho que no caso do Brasil, a gente precisa falar uma coisa que é meio óbvia, que é a novela O Clone. A novela O Clone foi
verdade,
um negócio.
Verdade, verdade.
Porque assim... Existia antes, é claro, você pega as bailarinas sim, mais sim, antigas sim. no Brasil, existia dança aqui antes. Mas com esse conhecimento mais generalizado no Brasil, então, mas, é a novela O Clone.
Mas aí entramos na questão do popularesco.
Exato! Com todas as reticências que a gente pode ter sobre a novela O Clone, que é uma novela super divertida, mas cultural historicamente errada. Mas não tem problema, ela é divertida, ela é boa. Mas e ela fez isso, né?
Então, mas aí que vem a questão da do popularesco e da divulgação.
É. Exato.
Porque antigamente, eu não sei, desculpa, eu não fiz uma... Mas é sério, antigamente, pelo menos, eu acho que tinha esse lado do contexto de explorar essas variáveis e levar para o grande público. Aí entra o que você estava falando, da curiosidade, da afinidade e tal.
Sim, para uma pessoa saber se ela gosta de uma coisa, ela precisa conhecer essa Sim. coisa. Se você não vê, e aí o Clone
Nem se
trouxe...
for para falar mal.
É, se for para falar mal, fala mal com categoria, com fundamento, entendeu? Não precisa gostar, mas tem que entender. Falar mal por falar mal não tem graça. Tem que falar com fundamentação, entendeu?
Sim, lógico.
Mas assim, sobre a dança do ventre, eu acho que o Clone fez muito esse papel. Sim. Quando a caravana surge, ela surge como um grupo de amigas que estavam no processo de se formar em dança com a Hamza Ali, que foi uma professora, foi uma das primeiras professoras aqui de Londrina de dança, do ventre, de danças árabes, né? A gente se formou com ela, eu passei 7 anos com ela pra me formar, as Olha. Meninas também, mais do que isso até.
Então vocês entraram novinhas?
Não, mais ou menos, eu entrei e já tava na faculdade, cara. Eu entrei e já tava
novinha.
Na faculdade. Eu vou fazer 39 mês que vem, ó.
Não vou nem entrar no médico.
Eu entrei em 2007, fiquei até 2014 pra me formar, né?
Não, então, outro detalhe também, pras pessoas não acharem que é tão rápido assim, tão
não,
simples
não,
e tão...
Não. É, assim, é claro, depois, cada curva de aprendizado é uma pessoa, né? Tudo bem. Mas, existem processos, existem etapas.
Sim.
Se você vai dançar só a dança do ventre, o que já é muito bonito, é muito legal, existe um estudo direcionado para isso, de técnica, de histórico, de grandes bailarinas, né? Se você for juntar, como é a proposta da caravana, as fusões dos folclores, aí vira um universo.
Tá.
Porque folclore é infinito, fusões são infinitas, porque a criatividade é infinita, então você pode fusionar dança árabe com o que você quiser. Legal. Tem gente que faz com K-pop, tem gente que faz com música de videogame.
Mas você sabe que esses dias eu tava ouvindo o Ricardo, vai saber que ele é velho também. Tava tocando uma música na rádio, que é uma música de um grupo árabe de 88 ali, que explodiu na época, não lembro qual que era a novela, mas eu lembro que fazia parte de uma trilha sonora. E é uma música árabe,
é
eletrônica.
O Valed?
Não, é antes.
É
88, 88.
Porque o Khaled estourou
também.
Nos anos 90 aqui
no
Brasil.
Nos anos 90, exatamente, esse é antes. E assim, era uma loucura, porque primeiro que você não entendia a língua.
Pois é, isso é uma questão.
E era o auge ali do synth pop, aquela coisa eletrônica, a batida extremamente dançante, só que blá 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 blá.
Exato. Hoje em dia isso é mais fácil, né? Porque a gente tem a opção do pessoal que traduz, né? Tem bastante gente que faz tradução de música árabe,
sim, sim.
né? Tem o pessoal que estuda. A gente tem bastante expatriado aqui no Brasil, né? De ascendência árabe. Tem muito palestino, tem muito libanês, tem
sim.
muita essa galera. E eles fazem esse trabalho de traduzir também.
Não, e hoje porque hoje é mais próximo, né?
Muito mais próximo, muito mais fácil. Isso é uma coisa que a gente conversava muito quando a gente ainda era aluna da Hamza, né? A Hamza hoje em dia nem mora mais no Brasil. Ela se arrumou, acho que tá na Suíça ou na Suécia, casou,
tá, ruim, né?
Tá feliz,
tá ruim.
Tá lá, tá ótima, tá casada, os filhos foram pra lá também, enfim. Mas ela falava muito sobre isso, como pra gente o acesso à informação já foi bem mais fácil do que
sim,
pra ela.
Sim.
Ela precisou sair do país pra estudar, ela passou 2 anos nos Estados Unidos pra se formar em dança. A gente não, a gente se formou com ela. E aí, a faca de dois gumes, né? Porque tem muita informação disponível, mas aí, da onde vem essa informação, né?
Exatamente. E qual é o teor da informação? É muito louco isso, porque, assim, se você parar pra pensar, por ser mais velho, tipo, vocês... mas, assim, é um ambiente que ele foi sendo moldado.
Sim.
E agora vocês traduzem para uma outra geração que tem uma acessibilidade de uma intensidade que no começo para vocês talvez era até mais curiosidade.
Sim, sim. E é muito legal isso, como as gerações vão se sucedendo. Temos as originárias, vamos dizer assim, as membras fundadoras, sim, da caravana. Sim, sim. Lá de trás, eu, a Esther, a Andréia, a Helena.
Os pilares.
Né? As que estão há mais tempo aí no corre, né? Mas aos poucos foram entrando outras meninas que vieram da escola da Daiane Leme, que é uma super parceira nossa. Ela acabou indo por outros caminhos, não, sim, trabalha, sim, mais, sim, com dança hoje praticamente, muito pouco. Mas as alunas que se formaram com ela depois integraram na caravana, a gente chamou, todo mundo foi ficando amiga. Né? E agora a gente já tá num outro momento em que as nossas alunas, minhas e da Esther, estão entrando. Júlia, por exemplo, é minha aluna, minha filha na dança, e entrou esse ano na caravana, porque ela já tem base suficiente para subir para a caravana, né? Então, esse geracional é muito legal, né?
Então, é, exatamente, é uma extensão.
É uma extensão, e a gente vai passando para frente, passando bastão. A Helena fala muito isso, né?
Um abraço, viu, Helena?
A Rê fala muito isso, é sobre passar o bastão. Porque se a gente deixar ficar só com a gente, fechar
não faz sentido.
Não faz sentido fazer só, não, vamos fazer só festival fechadinho, só pra nossa comunidade, só pro nosso nicho. Daqui a pouco a gente já tá em outro rolê e isso vai morrer, isso vai acabar. A gente precisa de renovação, né?
É assim, Nath. Agora é intimidade
total. É Nath, não, eu prefiro Nath. Meus alunos da faculdade me chamam de Nath, eu prefiro.
Isso aí é igual o cara que compra um disco raro... E não grava pra ninguém, não compartilha com ninguém.
Exato.
Aí ele fala, eu tenho grande coisa.
Conhecimento tem que circular, gente. As coisas têm que circular. Tudo que fica fechado embolora, não adianta,
exatamente.
Não.
E a vantagem de quando você traduz isso e traz outras pessoas é a variedade de situações que isso podem acontecer.
Sim, por exemplo, a gente tem uma fusão, que inclusive a gente vai apresentar mês que vem, né? A gente vai fazer o nosso primeiro espetáculo.
Legal.
Pra comemorar os nossos 9 anos lá no Valentino, no dia 14.
Aí fica a dica.
Ó, 14 de setembro, hein, galera? Lá no Valentino.
É bom saber.
Aí a gente tem, por exemplo, uma fusão que foi feita com uma música da Florence, Big God, que é uma música pop. E foi feita uma fusão toda poética, né? Sim. Que é de coreografia da Esther, ela que é a nossa especialista em fusões.
Legal.
E tribal e tal, ela que é a nossa, que estuda essa área.
Sim.
Né? E você consegue pegar uma música que o pessoal ouve, o pessoal gosta, e mostrar uma dança de outro jeito. Falar, gente, ó, dá pra dançar com a base árabe isso também, né? Dá pra fazer, né? Dá pra fazer.
É possível.
É possível, dá pra curtir, sabe? É muito legal. Elas fizeram também uma fusão de pin-up esses tempos atrás, com uma música do... Foi do Rolling Stones? Acho que foi, né? Foi uma música do Rolling Stones que elas usaram.
Legal.
E aí elas fizeram roupinha de pin-up, óculos vermelho, dançaram com a base de dança árabe.
Legal.
Ficou uma graça também.
Já que você tá falando de música, primeira dica.
Primeira dica, então, vamos aproveitar o gancho e vamos falar da coreografia Big God, nossa, a música da Florence, né, com o mesmo nome. Ela é uma fusão entre a base da dança árabe, da dança... Tribal Fusion é um nome meio discutível, mas, né, da dança árabe, com uma música pop, em que as meninas coreografaram interpretando a letra.
Tá.
Então elas interpretam essa força, tipo, de uma mulher que quer sobreviver a uma relação, que quer sobreviver a esses espinhos. Elas dançam com uma coroa de espinhos toda estilizada, é um negócio muito
legal.
Visual, muito maneiro de ver. Tem disponível na internet pra quem quiser assistir, né? Eles vão colocar, acho que, a música agora aqui pra gente. Já vão sentir na vibe, né? É uma ideia muito legal de você misturar algo que é super tradicional com algo novo pra todo mundo poder curtir junto, todo mundo poder curtir as músicas que gosta, né?
Então escutem lá.
Big God, coreografia da Esther Hadassah, na música da Florence.
Fica a dica.
Fica a dica.
107.9, dando sequência direto dos estúdios, mais uma vez com a Nath, a Natália Alfaia. É isso?
É isso mesmo.
Ó, não errei.
O sobrenome é árabe.
Ah,
mas... Embora a gente não saiba de onde vem, não temos essa história, não sabemos, meu pai nunca soube, mas
fica
o sobrenome
assim,
é árabe, fica assim.
E agradecendo também a Júlia Meneghelli, tá ali quietinha. Meu, outra coisa assim que eu acho muito legal perguntar, que você falou que não é especificamente só a dança do ventre. Quantas variedades tem essa história?
Vixe Maria, peraí, deixa eu te dar um panorama.
É, por favor.
Bom, a gente começa pensando que o mundo árabe, o que a gente chama de mundo árabe, são os países que têm a língua árabe como idioma. É isso que une todos eles, tá?
Tá.
E a gente tem mais ou menos 23, 24 países no mundo árabe.
Sim.
Indo pelo norte da África, indo para o Oriente Médio, enfim. Cada um desses países vai ter dezenas de danças folclóricas. Então, assim, as danças folclóricas, elas são infinitas.
Sim.
Né? As mais conhecidas.
Mesmo, né?
É, não, é. E uma, não só as folclóricas, a gente usa folclore como guarda-chuva, mas tem danças que não são folclóricas, mas são populares ou tradicionais de um povo.
Tá, tá.
Né? Porque existe uma diferença ali, a Unesco faz uma diferenciação sobre o que é uma coisa e o que é outra. É, o Egito é o mais conhecido pra gente, é um dos países mais, assim, que a gente pensa em Oriente Médio, pensa em danças também.
Até porque a gente mais viu na escola também.
Exato, também, a gente super estudou o Egito na escola, então é o mais familiar. Só no Egito, que eu conheço, quem sou eu na fila do pão, tá bom? Mas eu conheço, tá? Que é da caravana...
Você ainda tá na fila do pão, nem tô.
Não, é que na caravana cada um tem uma especialidade. A minha são os folclores, é o que eu pesquiso mais, é o que eu coreografo mais. Só do Egito eu conheço pelo menos 12 danças folclóricas ou populares. Só no Egito.
Sim.
E aí você tem mais umas 8 ou 10 que eu já ouvi falar do Marrocos, você tem na Tunísia, você tem Argélia, você tem... Mauritânia, você tem um monte de países. Você tem ali o Golfo Arábico, né, com os países Omã, Catar, Emirados Árabes. Então, é infinito.
Sim,
né?
Sim.
É um mundo enorme. E como não é um mundo que está muito próximo geograficamente da gente, a gente acaba tendo menos acesso. Né? É diferente da gente pensar nas danças folclóricas ou populares latino-americanas.
Sim.
Por mais que a gente não saiba, a gente já ouviu falar, né? E aí o pessoal às vezes fala, nossa, eu vou numa apresentação de dança do ventre. E aí a gente aparece com manga comprida, saia até o pé, cabelo coberto, gola fechada. E o pessoal fala, ué, mas eu não vinha ver dança do ventre, duas peças, barriga de fora, fenda no saio. E a gente tá com as roupas de núbia, que até o cabelo é coberto, tudo é coberto, né?
Sim,
núbia
sim.
É uma dança tradicional do sul do Egito, norte do Sudão. Ali é o povo núbio, né? Etnicamente eles são diferentes do Egito, dos egípcios, perdão. É, e aí é muito legal ver essa reação das pessoas, porque eles não esperam que a gente dance esse tipo de coisa folclórica. Descoberta até. Tem umas fotinhas passando aqui do lado, inclusive, aqui, ó. Vocês estão perdendo, vocês não estão vendo, mas tem umas fotinhas passando aqui. E tem um monte de roupa que é super fechada. Tem as roupas que são de dança do ventre? Também tem, óbvio. A gente dança do ventre, gosta demais. Mas é muito variado. E é muito legal
então,
levar isso pras pessoas.
Mas, então, é aí que vem o detalhe. De você estar especificando, para quem vai ver, vai ouvir e vai entender, porque nós somos limitados nesse tipo de informação. A não ser quem busque realmente, ou quem vai para a escola, vai aprender. Caso contrário, a gente fica naquela noção da novela. E não...
do clone, que fez um grande serviço para gente, né, das pessoas conhecerem. Mas e essa é a ideia da caravana. A caravana, a gente sentiu sempre isso, sabe? A limitação, o nicho, e pensar assim, poxa, tem tanta gente que... Assim como a gente descobriu as danças árabes através da dança do ventre, né? Você sempre entra primeiro pela dança do ventre. É, a gente descobriu e se apaixonou e gostou e mantém isso na vida.
Sim.
Né? Com todos os perrengues que tem, todo mundo tem dificuldade, ninguém vive da dança ali, todo mundo trabalha. A gente faz isso no tempo livre,
e
na loucura.
E antes de partir pra caravana, então... Você já dançava outra coisa?
Eu pessoalmente, dancei outros estilos. Eu sempre fui a artista da casa, tá? Eu sou filha de dois químicos e irmã de um geógrafo. Eu sou a única de humanas na minha casa. E eu sempre fui metida com arte. Eu cantei no coral da escola uma época, eu dançava na escola, enfim.
Então, até porque pra ter afinidade de...
É, eu sempre gostei das artes. Eu sempre gostei, sempre estive envolvida. de um jeito ou de outro. E aí, primeiro, quando eu entrei na faculdade, eu falei, vou fazer uma atividade física, porque senão vou ficar sedentária. Aí, quando eu entrei na faculdade, inclusive aqui na UEL...
Filha da UEL.
Eu cresci aqui, meus pais se aposentaram com professores da UEL, os dois, tá? Oh, os dois professores de química aqui da UEL.
Total da
eu e meu irmão me formamos aqui, enfim. É, quando eu entrei na UEL, eu comecei dança de salão primeiro. Eu fiz uns 10 meses de dança de salão, lá no Municipal de Dança.
Tá.
E aí, um belo dia, tô eu lá esperando minha aula de dança de salão num sábado à tarde, e tinha, ao mesmo tempo, aula de dança do ventre com a Hamza Ali. A Hamza dava aula lá. E tinha um banner dela, eu tenho essa imagem salva no meu computador até hoje, a obsessão. É o banner das aulas dela, assim, a propaganda. Não era nada, gente. Era uma foto dos olhos dela, muito bem maquiados, com um chale de moedas azul assim na frente do olho e ela olhando meio de esgueira pra baixo. Eu falei, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. Acabou, é aí que eu vou. Aí eu saí da dança de salão e fui pra dança do ventre.
Mas tá vendo como é um negócio instintivo, intuitivo?
É uma aproximação, né?
Então, mas você até então não sabe o que você tem.
Não, não. E aí quando eu vi foi muito legal, porque isso é uma coisa que meu irmão brinca muito comigo, que eu tenho uma coisa chamada bragging effect. Tem coisas na vida que eu faço pra me gabar que eu fiz. Tipo, eu vou ser voluntária nas Olimpíadas porque eu quero falar pras pessoas depois que eu fui voluntária nas Olimpíadas. É tipo isso. Inclusive fui. É, e aí a dança do ventre, o meu primeiro momento foi esse. Foi olhar assim, nossa, isso é lindo, né? Começar a ver uns vídeos assim, nossa, isso é lindo. Eu vou fazer pra falar que eu faço. E aí corta pra eu não conseguir parar de dançar nunca mais. Eu tentei, eu não consegui ficar um mês sem dançar. Nisso eu terminei graduação, duas especializações, mestrado, doutorado, saí da cidade pra fazer doutorado, voltei e nunca consegui parar de dançar. Eu grudei de um jeito que eu nunca mais, tipo...
Mas isso aí acontece com você, foi com a dança. Conheço gente que tem o mesmo histórico, começou a correr, nunca mais parou, começou a andar de bike, nunca mais parou. As afinidades, começou a tocar, montou band, é muito legal.
Sim, porque você descobre algo que faz sentido na sua vida.
Exatamente.
Né? Que é uma coisa que dá razão. Porque, por exemplo, todo mundo tem que trabalhar, pagar as contas, né? Pagar boleto, vamos lá. É, assim, eu amo demais meu trabalho como professora também, né? De direito, gosto, não abandonaria nenhum dos dois. Eu realmente gosto muito dos meus trabalhos. E eu falo no plural porque eu considero a dança um trabalho também.
Sim,
né?
Sim.
É, mas existe um equilíbrio, uma coisa muito, muito emocional mesmo, afetiva na dança. É um ambiente em que todos os seus estresses, todas as suas preocupações, os seus compromissos sociais, as suas expectativas, as suas responsabilidades, você deixa de lado um pouquinho e vai viver e dá aquele alívio na alma,
então,
sabe? Tipo, a alma dá uma respirada.
Então, aí eu vou fazer um contraponto com essa história do esporte, que esporte pra mim é isso.
É
a hora que eu desligo do meu mundo normal.
Sim.
É a minha hora comigo.
Sim.
Me pertence aquele período.
Alguma parte da sua vida, pelo menos, é sua, né? No meio desse regime capitalista maluco que a gente tem, algo é seu. É seu, não, inteiramente seu.
E é legal que é um momento que você tira pra fazer suas orações, seus pensamentos.
Sim.
Ou simplesmente tá ali.
Ou simplesmente existir, né? Existir um pouquinho. E quando você faz isso, é interessante, eu imagino que o esporte tenha a mesma coisa, embora eu nunca fui de praticar esportes, eu gosto muito de assistir, mas nunca fui de praticar. É, quando você faz sozinho, é quase meditativo.
É.
Né? É quase meditativo. Mas quando você faz em grupo, é uma troca de energia muito especial. Porque a gente tem momentos ali de troca, de parceria em palco, ou mesmo nos ensaios, de uma segurar a marimba da outra, porque uma tá surtando, a outra precisa segurar, sabe? Uma começa a, tipo, desesperar, que não tá conseguindo dar conta, a outra fala, não, calma aí, respira, vamos lá.
Né?
É um equilíbrio.
Legal.
E é um acolhimento muito legal, sabe? Você fala assim, não, tá tudo bem, aqui eu posso falhar, aqui eu posso surtar,
então,
aqui eu posso enlouquecer, tá tudo bem. Ninguém vai me julgar.
Então agora você vai compartilhar a segunda dica.
Segunda dica de música.
E vem mais pra cá um pouquinho.
Vou vir mais pra cá, peraí.
Obrigado.
Pronto, mais pertinho do sal. Aí. Segunda dica de música, gente. Agora vai entrar um solo de percussão, que a gente chama. Basicamente, a percussão árabe acontecendo, a música acelerada. É a hora que a gente enlouquece, que a coreografia é rápida, tudo é rápido, mas é uma delícia. Tá?
Legal.
É, essa coreografia, essa música a gente também tem coreografada, um derbach, né, que a gente chama. Coreografada pela Helena Ruas, né, que é nossa especialista em danças modernas e derbaques, que é Helena. que a gente também vai apresentar em setembro, né, no nosso evento lá no Valentino. E a gente só chama ela de Derbarque. O nome da música é Borussia Drum, eu acho, se eu não estiver enganada, porque o nome é difícil. Mas ela é bem agitadona, bem boa de dançar. Eu tenho certeza que vocês vão curtir ela.
Então fica aí a segunda dica da Nath.
Seguindo para mais um bloco do Salocast, terceira temporada. Hoje com a Natália Alfaia, da Caravana Lua do Oriente, que vem falar um pouquinho de dança, cara, de cultura. Um detalhe muito legal, porque assim, igual a gente tava falando, dança do ventre, as variáveis e tal, o Oriente Médio. Além de tudo, é um conhecimento geográfico.
É uma pesquisa histórica, geográfica e cultural pesada.
Exatamente.
Gente, tem teoria, tem muita teoria. Júlia tá aqui pra não me deixar mentir. A gente tem, eu e a Esther, né, e as meninas também, a gente tem um estúdio de dança, né, o Eden Studio.
Sim, sim.
Que a gente dá aula, as meninas, e a caravana ensaia lá, né. As meninas fazem, algumas fazem aula, outras dão aula. E a Ju, como minha aluna, sabe, a gente monta material teórico, apostila, porque é muita teoria, é muito conhecimento.
Sim, mas eu imagino.
Porque muita coisa legal, assim.
Por ser uma cultura não é tão conhecida para nós, a não ser para quem é do meio e que vai buscar, você tem que ter a bagagem para traduzir isso aí.
Sim, e para entender que quando você está trabalhando com a cultura de outro povo, de outras pessoas,
sim,
você precisa trabalhar de uma forma respeitosa.
Exatamente. Você... primeiro aprender o que é a cultura.
Exato.
E como que você pode traduzir de forma respeitosa.
Exato. É claro que assim, a liberdade artística existe, você vai criar coisas, você vai levar para o palco. Mas existe uma base.
Sim.
E desde que você seja claro com o que você está fazendo, tá tudo bem. Você pode levar para o palco coisas um pouco mais estilizadas,
sim,
mais
sim,
modernizadas,
sim, sim, sim.
Mais ocidentalizadas, vamos dizer assim. Pode, mas deixe claro. Agora, se você está falando que você está se apresentando como eu vou apresentar algo que é mais perto do autêntico, mais perto possível do autêntico, isso demanda uma pesquisa também, sim, uma pesquisa diferente, né? Tudo demanda estudo na vida, né? Mas uma pesquisa diferente de, olha, ok, por que que a roupa é assim? Por que que esse tipo de música pode, esse tipo de música não funciona? Não,
e até pra ficar mais fácil pra quem vai assistir...
entender o que tá assistindo.
Exatamente.
Isso é uma coisa que a gente sempre gosta muito, né? De não só que as pessoas apreciem, gostem do que estão vendo, mas que elas entendam o que elas estão vendo.
Sim.
Pra que elas tenham o mesmo momento de encantamento que a gente teve quando a gente descobriu que não era só a Dança do Ventre, que era um universo.
É.
Que a dança do ventre é infinita em possibilidades, dá pra fazer muita coisa, mas além dela tem tanta coisa pra ver.
Exato.
Tem tanta fusão possível de fazer, tem tanto folclore possível de construir.
E como
né?
que... Ah, isso eu preciso perguntar. Como que é pra uma menina hoje, dessa nova geração, que vai até a escola e chega lá e fala, ah, eu vi, eu assisti, quero. Como que vocês, que já têm a bagagem... ver esse novo ciclo.
Cara, é muito gostoso porque assim, eu vou falar de mim. Entre as minhas alunas, eu tenho alunas de 16, 17 anos a 89 anos. Eu tenho uma aluna de 89 e eu tenho uma aluna que, sim, ela vai pra aula de manhã e de lá vai direto pra escola, porque ela ainda não se formou na escola, ela é adolescente. né? Então é muito variado o público. E você vê que... claro, a linguagem vai ter que se alterar. Eu não posso passar para elas da forma com que eu aprendi,
sim,
as coisas.
Sim.
Porque as gerações mudam e as possibilidades corporais mudam.
Não, né? E hoje até a questão tecnológica, né?
Sim! elas conseguem ter acesso facilmente. Então, por exemplo, a gente começa módulo. Eu não trabalho com nível, não é uma coisa que funcione para mim. Eu trabalho com assuntos, com módulos. A gente começa um módulo novo, eu falo para elas, entra no YouTube, pesquisa isso aqui... vocês vão achar um monte, assistam, vejam o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês não gostam,
sim, sim.
Né? A gente, claro, gosta muito de ter um plano de curso, né? Então, por exemplo, a Ju no fim desse ano vai se formar, a Ju tá quase se formando, né?
Viu? Você não fala, mas vai se formar.
Ah, vai se formar, sim, vai se formar. Ela tá terminando o último módulo quase,
legal,
então assim, tá
legal.
Pra se formar.
Parabéns.
E a gente tem, vai ser a primeira que eu vou formar, inclusive, vai ser a primeira aluna que eu vou formar.
Parabéns também!
É, você é a primeira, gente, olha lá. A gente tem plano de curso e tal, então a gente sabe de coisas que são universais,
sim,
que funcionam,
sim,
né? Mas tem coisas que você adapta para as vontades. Então, por exemplo, eu tenho duas alunas que elas são muito empolgadas para apresentar. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa, vai trocar de módulo, elas escolhem a música que elas querem dançar. E eu só falo, ó, essa que funciona, essa não, por causa disso. A gente direciona, mas elas escolhem e elas constroem toda um poema em cima daquilo. Pra elas tem toda uma ligação com a vida e tal, delas. Então, elas trabalham, o véu, por exemplo, elas trabalharam numa proposta de se desvelar, de se mostrar pro mundo, de superar suas restrições, suas timidezes.
Isso é um detalhe que a dança proporciona. Porque, igual a gente tava brincando no off aqui, né? Porque, não tem problema falar em público e tal, não sei o quê. Lógico, professora.
Professora de direito ainda, né?
E assim, quem lida com isso e tal, é uma coisa. A maior parte das pessoas tem seus bloqueios,
sim,
seus limites.
Sim, todos nós. Assim como eu tinha também quando eu comecei.
Sim.
Quando eu comecei a fazer aula, pra mim foi um divisor de águas, porque eu comecei a fazer aula, eu ia pra aula com umas camisetonas bem largonas, bem comprida, sabe? Amarrava um xale no quadril, mas assim, não erguia. Aí com o tempo você vai se acostumando um pouco de ver o seu corpo de outra forma e de entender que o seu corpo faz coisas maravilhosas. Então não tem por que você brigar com ele.
Sim,
entendeu?
Relaxa, né?
Relaxa, porque ele faz coisas incríveis. Ele é capaz de fazer coisas incríveis. E aí você relaxa.
Mas voltamos à questão do aprendizado.
Exato, porque você acaba usando a arte ou a dança, no nosso caso da conversa de hoje, como uma ferramenta para você viver melhor. Para você entender que você não tem tantos problemas quanto você acha que você tem. Que você não é o problema, entendeu? Que todo mundo tem problema,
aceitação,
ok?
Aceitação, não
é
mesmo?
É aceitação e conforto na própria pele, sabe? Assim, olha, tá bom, eu posso ter 1,20 de perna, que nem a Gisele Bündchen, entendeu? Eu tenho 1,55 de altura total.
No pacote.
O pacote completo é 1,55, né? Mas, ainda assim, tipo, o meu corpo é capaz de coisas incríveis,
então,
e tá tudo bem.
E eu estou feliz dessa forma.
Sim, o seu enfoque com o seu corpo muda muito com a dança.
É, não, mas e eu acho um barato isso. Eu acho que eu comentei semana passada isso com Cintia Helena. Um beijo. Falei pra ela assim, eu acho que o que a gente mais se sente, que é mais gratificante, hoje é a hora que você olha no espelho e fala, eu gosto disso aí que eu vejo.
É, e tipo assim,
eu me sinto bem com isso, é você que me faz estar bem.
E é uma coisa assim, não é que você seja perfeito, não é
não,
uma idealização.
Pelo contrário,
né?
É pelas imperfeições que é legal.
É, e assim, existe também uma dificuldade na dança do ventre, principalmente, mas nas danças árabes, de se criar uma cultura durante muito tempo. Agora
sim,
isso está menos. As gerações mais novas são ótimas nisso.
Viu?
Mas, elas são ótimas nisso. Mas houve umas gerações aí que tinham muito essa coisa da ai, a deusa, a coisa, assim.
Sim.
De que pra você dançar, você tinha que ser perfeita, tinha que ser aquele mulherão, cabelo longo, liso, tinha que ser branca. O que é estranhíssimo, porque é uma arte que vem da África, né? Como é que você fala que o padrão de beleza da dança do ventre é uma mulher branca? Lida como branca. Inclusive, Ângela Cheirosa, uma bailarina maravilhosa. Ângela, não sei se você vai ouvir, mas beijo. Porque ela me ensinou muito sobre isso. A Ângela tem um trabalho sobre... Ela tem um movimento chamado Belly Blacks, que ela divulga e faz festival só com mulheres pretas.
Legal.
E é muito legal, porque é uma arte africana.
Mas Nath, eu acho que caiu... foi legal você falar isso. Porque caiu por terra, só ver hoje as propagandas.
Sim,
tudo hoje, esteticamente, eu cresci numa adolescência que era extremamente taxativo. Seu cabelo tem que ser liso, você tem que ser aquilo, tem que ser não sei o quê, padrãozinho, bababá. Hoje em dia... Nossa,
graças a todos os deuses, sei lá, entendeu? Deuses
são
e deuses. A gente tem muito mais espaço pra diversidade.
E pra falar sobre.
Pra viver sobre, né? Quem for tricar lá um pouquinho nas redes da caravana, vai ver que a gente é extremamente diversa. A gente tem uma galera gigante. Por exemplo, a Andréia, que a gente brinca que é a nossa deusa loira. A Andréia é gigante perto de mim. Ela é altona, ela é uma loirona alta. E às vezes a gente dança e faz movimentos em dupla, eu e ela, e a gente consegue plenamente dançar junto e dá super certo, sabe? Tem pessoas com o meu tipo físico, que sou uma mulher grande, sou uma mulher gorda, e tem pessoas muito magrinhas, como a Esther, é super magrinha. E isso não tem nada a ver. Tem gente super tatuada, tem gente sem tatuagem nenhuma, tem gente cabelo curto, cabelo longo, não tem nada a ver.
Ah, mas aí que tá essa diversidade e integração que eu acho que faz o crescimento do interesse.
Sim,
porque
sim.
Daí você pertence a um meio que não vai te cobrar uma situação.
É. Nessa história, nessa conversa, né, eu sempre lembro de uma vez, a gente estava fazendo umas fotos, isso faz muitos anos. A gente estava fazendo umas fotos na casa, inclusive da Paula, que foi uma das membros, né, uma das fundadoras da caravana. Tá. Mas aí a vida acontece, as pessoas vão mudando, e algumas pessoas saíram, outras entraram, normal. E a Paula, o nome de palco dela é Paula Nur, mas é a Paula. A gente estava fazendo umas fotos na casa dela e tinha uma galera. E aí eu me lembro muito que uma menina que nem... Ela não fez aula nem na mesma turma que eu e tal. Ela entrou na dança depois de mim. E ela me puxou de canto e falou assim, uma senhora um pouco mais velha e tal.
Sim.
Falou assim, ai, Nath, eu preciso te contar um negócio. O que foi? Falou, nossa, eu fui no espetáculo da Hamza, que a gente fez alguns espetáculos com a Hamza. E eu vi você dançando. E quando eu vi você, que é uma mulher gorda, com uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz de cirurgia na barriga.
Sim.
Né? Dançando... Eu olhei e falei, peraí, se ela tá dançando, eu também posso. E aí ela começou a dançar. E aquilo pra mim foi um momento muito mágico, sabe? Alguém falar assim, nossa, eu me vi em você. Eu falei, gente, é pra isso que eu danço. É pra isso que eu danço. É pra isso.
Não, é que quando você vê e percebe e entende que a normalidade é mágica...
A normalidade é mágica, é essa. É isso, eu vou roubar essa frase.
Tá,
gostei
bom.
Dessa frase. Vou usar normalidade é mágica, adorei.
Não, mas porque daí você fala o mundo é muito legal justamente por isso.
Justamente porque ele é ele, entendeu? E cada um é cada um. É. E dá certo.
E dá certo. Ah.
E não é assim, dá certo, tipo, ai, nossa, a gente ganhou premiações. Tá, é gostoso ganhar premiação. Ninguém vai mentir que não.
Dá certo pertencer.
É, mas dá certo pertencer. Dá certo quando dá errado, a gente se conserta no palco.
Exatamente.
Dá certo quando a música para, a gente se olhar e saber o que fazer.
É.
Nossa, que são experiências muito nossas, assim, que a música fala, engasga e a gente consegue...
Traduzir ela do mesmo jeito.
E ir seguir, sabe? Tipo...
Porque o importante não é... A excelência é importante, mas não é isso que move. O que move é você fazer parte ao integrado.
É a troca.
É um
lugar seguro no mundo.
É um lugar seguro no mundo.
É onde você pode... Ficar seguro e bem no mundo.
Sim.
Sabe?
Fala nisso, terceira dica.
Terceira dica? Ótimo que eu tenho um gancho maravilhoso com essa conversa. A nossa terceira dica, a coreografia chama Old School, tá? De escola antiga, tá? Essa coreografia foi a primeira coreografia que a Caravana fez com Caravana. Foi
legal,
a nossa primeira
né?
coreografia. Ela foi feita primeiro pra duas pessoas, pra dançar no casamento do irmão da Helena.
Anos.
É, uns 9 anos atrás, 8 anos e meio, 9. Foi pro casamento do irmão da Helena.
Legal.
Quando ele se casou, dançaram ela e a Esther. Depois a gente adaptou pra 3 pessoas. Depois a gente adaptou pra 6 pessoas. E agora ela foi adaptada pra 10 mulheres.
Legal.
Estamos em 12 na caravana ultimamente, né? Somos 12 mulheres. E essa música, embora ela não seja tecnicamente uma música clássica, ela tem uma coisa meio pop nela.
Sim.
A gente dança ela com uma leitura bastante clássica, com véu, com aquela coisa bem dança do ventre, que o pessoal tá acostumado.
Mais
e tal.
Tradicional.
Mais tradicional e tal. Né? O nome da música é Afleila Aleila, né?
Não vou nem me atrever.
Afleila Aleila, o nome da música. Enfim, espero que vocês curtam. Vai entrar agora.
Estúdios, terceira temporada. Sim, já é. Agradecendo ao Empório Mineiro e a Monato Santos pela possibilidade de trazer essas icônicas da dança para falar, para traduzir, para contar um pouquinho o que é a dança do ventre, não só a dança do ventre, óbvio. Agradecer também a parceria com a Alma Web Rádio Londrina, que nos levam, nos conduzem para vários ambientes. Com a menina aqui, a Nath, que fala tanto quanto eu, amém.
Dois tagarela.
E agora vai vir a pergunta.
Tantarãs.
Uhum.
Que rufem os tambores.
Exato. O que esperar desse finalzinho, desse segundo semestre de 2025, para vocês, para a escola, o que vem pela frente?
Bom, eu acho que o principal desse nosso segundo semestre é um sonho que a gente acalentava há muito tempo, fazer um espetáculo nosso, né? A gente vai fazer no dia 14 de setembro.
Fica a dica.
É um domingo.
Valentino.
No Valentino, com o Valentino funcionando. Então, gente, é pra sentar, comer macarrãozinho.
Aí.
Feliz, tá? Então, a gente vai ter mesa pra todo mundo, cadeira. A gente tá, inclusive, vendendo antecipado pra isso, pra limitar o público, todo mundo ficar confortável.
Legal.
Né? É, a gente vai ter uma apresentação que a gente deu o nome do espetáculo de Caravana Tempo e Destino. Justamente
sim,
porque
sim.
Ele tá contando a história da companhia, desse nosso coletivo, desse nosso, desses 9 anos dessa nossa vivência como um grupo de mulheres que
legal.
Tem a dança como refúgio, assim, como seguro e tal. É, esse é o nosso grande foco. Depois sempre sobra, por exemplo, dia 6 vai ter. A gente vai se apresentar lá no North Shopping, vai ter um festival também é legal. E depois a gente dá uma respirada, né? Porque a gente já foi para uns 5 ou 6 festivais esse ano. Eu acho que a gente precisa dar uma respirada também, né? E montar o material do ano que vem, porque todo ano a gente monta coreografia nova, né? A gente gosta de estar sempre com material novo, né? E quem seguir ali nas redes, tanto o Instagram da...
Isso aí que ia falar, passa aí.
O Instagram da Companhia de Dança é @caravanaluado. Não coube Lua do Oriente, não, o Instagram não deixou, então ficou Caravana Lua Do, tá? @caravanaluado. Tem também o do Estúdio de Dança, que é @Eden, Eden de Paraíso? Eden Estúdio, com E. Não Estúdio com S direto, Estúdio com E. Eden Estúdio, que é o do Eden também, porque a Caravana e o Eden são, no fim e ao cabo, sim, muito unidas, né? A Caravana é a companhia de dança do Eden, né? E nós temos o festival... E eu quero aproveitar, assim, antes pra agradecer o Sal, agradecer o Ricardo que tá aqui apoiando a gente, Ju que veio de apoio moral pra mim, embora esteja sem voz, tadinha, né? Agradecer o espaço e convidar todo mundo, se vocês quiserem dar uma olhada, se quiserem entrar em contato com a gente, podem mandar uma DM lá no Instagram da Caravana, lá no Caravana Lua Do, pra comprar os ingressos antecipados. Tá só R$20, pra não dizer que é de graça, tá R$20, assim, balela, entendeu? Pra ir lá ver a gente, conhecer, ver tudo isso que a gente conversou aqui. Essas músicas que tocaram aqui vão ser apresentadas lá, então vocês já vão reconhecer as músicas, né? E vai ser muito legal receber todo mundo lá. A gente gosta muito. Obrigada,
obrigado.
Sal. Obrigadão. Obrigada pelo espaço.
Obrigado por ter vindo. Legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, melhoras, viu, Júlio?
Tadinha, justo hoje, né, Ju?
E vai aparecer lá os dizeres do Salocast também. Cara, vou insistir mais uma vez. A única coisa que eu peço, deixa o seu like e inscreva-se no canal.
Isso, gente, aqui embaixo, aqui, ó.
Porque isso é a única coisa que importa pra nós, porque assim a gente pode mostrar o tanto de coisa que Londrina oferta pra todo mundo com essas meninas que fazem um trabalho de excelência. E de humanidade, que é o mais legal. Humanizar uma situação que organiza e ajuda muita gente. E faz a diferença na vida de muita gente.
E é pra ser feliz, né? Dançar é pra ser feliz.
Lógico.
É pra fazer farofa. É isso aí.
Ricardo Lima, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meninas.
Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.
Tchau.
UEL FM apresentou Salocast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.